Welcome to the internet, my friend. How can I help you?
I'm interested in upgrading my 28.8 kilobaud internet connection to a 1.5 megabit fiber optic T1 line. Will you be able to provide an IP router that's compatible with my token ring Ethernet LAN configuration?
Então, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos.
Obrigada. No mês em que celebra 24 anos de existência, não podia defraudar os ouvintes omitindo uma parvoíce com o número 24.
Isto não estava previsto. Para já, daqui a pouco, Clepsidra. Afinal, estava a gravar. Francisco Costa, um comentário a esta música menos dois da Clepsidra. Boa noite.
Afinal, estava a gravar. Muito boa noite, João Pedro. Muito boa noite também, Filipe Sousa.
Olá, Filipe Sousa.
Era não. e, portanto, comentário. Comentário que faço. É o comentário que faço.
Deixa-me aqui regular-te os níveis. Já estás ao nível.
Temos vozes muito potentes. É uma coisa
potentíssima. Eu pedi-te, Filipe Sousa.
Puxa-me o fio.
Bem, já viram que este registro é o início da Clepsidra. Filipe Costa.
Filipe Costa.
E Francisco Simões.
Simões, exatamente.
Não, vamos lá. João Pedro Gonçalves, Francisco Costa, Filipe Simões. Agora sim, estamos a sete. Filipe Sousa.
Quando chegarmos à Páscoa, eu lembro-me de vocês.
Muito bem.
Francisco Costa, depois de uma longa temporada de ausência, para aí dois programas.
Sabática. Tudo se explica com um processo sabático.
Ias comentar então este novo som aqui da Rádio Universidade antes do começo da Clemson?
Não, é mais uma das brilhantes produções.
RUC.
Exatamente. Neste caso, para assinalar o 24º aniversário desta mesma estação de rádio. Para dizer também que esta semana, se calhar, e estávamos há pouco a falar em off sobre isto, eu preciso apenas e só de 2 minutos para largar aqui uma teoria, ou melhor dizendo, duas teorias que durante esta...
É uma ou é duas?
Não, são duas. Na realidade é uma, mas...
É uma são duas?
É uma composta... Está a aprender a contar.
Não, é uma composta por duas premissas.
Que esta... Vais semana... falar do Parlamento e daquele... Não, o Parlamento ficou muito falar... mais interessante desde que passou a programa de televisão.
Não, eu vou falar desse senhor, que estava no Brasil e que ontem apelidou de todos aqueles que efetivamente querem lutar contra a sua honra de pulhas, e não é nada mais, nada menos do que o anterior presidente da Câmara Municipal de Aveiro, que entretanto perdeu, e como era um homem sem lugar, abandonado, triste, na cidade...
Já estou a ver que vais falar de boys.
Exatamente.
De boys, mesmo que os boys...
Não dos boys de Teixeira dos Santos, mas outros boys.
Dos outros boys.
E esse senhor que, entretanto, conseguiram, obviamente, um lugar para ele, e foi para esse...
Mas vais desenvolver o seguinte. Fica aqui então o sumário.
Não era para esse lugar distinto que ninguém percebe muito bem para que é que serve, que é o lugar
de governador civil.
Exatamente.
É o tal lugar que estava para ser extinto, não é?
Extinto. Mas acho que extinto foi só o incêndio.
Em Portugal extinguem-se as coisas que fazem realmente falta. Filipe Sousa, faz falta animar a malta.
E já que estamos numa teoria, eu também tenho uma teoria bastante engraçada e animadora. Julgo que é animadora. Pelo menos compara Portugal a um fenómeno muito animador que é o Benfica.
Uhum.
E a situação que nós vivemos no país já há alguns anos fez-me lembrar do Benfica.
Mas Portugal é tão bom como o Benfica?
É mais ou menos a mesma história. E talvez isso vá explicar um bocadinho porque é que o Benfica tem tantos adeptos no nosso país e por aí fora. Porque se vocês forem reparar, o Benfica daqui há muitos anos, esta parte,
Era campeão.
Tem tido... Era campeão. É, o Benfica ganhava o campeonato e o povo ficava todo feliz. O Benfica teve vários presidentes que eram trafulhas e que eram corruptos.
Isto o povo contenta-se com o Sócrates e com o Cavaco também.
Mas toda, não... a gente, mas toda a gente gosta do Benfica,
Benfica
na mesma.
O Benfica, assim, Benfica é assim o lado positivo de tudo isto.
Não,
o Francisco Costa.
Eu gosto de ver. Isto é fantástico. É fantástico. Eu não quero de forma nenhuma desculpar as teorias. Essa teoria faz-me lembrar.
Não, mas eu não visto a minha teoria.
Aquela teoria do embuste, completamente. Bonita. Do ovo e da galinha.
Repara bem, se vocês forem ver com atenção, eu comecei pelos presidentes que eram corruptos e que por acaso.
Mas há
que é espantoso. É
qualquer
espantoso
instituição em Portugal.
Não. Diz-se que são corruptos. Inclusive um deles, que tem um nome qualquer parecido com o Vale Azevedo, uma coisa assim parecida, foi um camarada que teve o azar de sair da presidência do Benfica e a partir do momento que saiu lá...
É um indivíduo com bom gosto, parece que só escolhe boas casas
bem
e usa bons carros. Pronto.
É, e tem um cartão qualquer tipo, cartão jovem, que ele acha que diz, mas eu tenho este cartão e não preciso de pagar nada.
Exatamente.
É, portanto, é bom.
Já estão a ver o registro da clepsidra? Ias dizer mais alguma coisa?
Ia dizer que esta é a parte bonita, é que é assim, se vocês repararem, tal como o Benfica, no nosso país, o país não tem dinheiro para mandar cantar o cego, mas fizemos uma ponte baixo da gama, que não era necessária fazer, não era preciso fazer uma ponte daquelas, tal como aqui em Coimbra também não era preciso fazer uma ponte como a Ponte da Europa, fazia-se uma coisa bem mais simples que dava para os carros atravessarem o rio.
Até a Pedro Inês bastava uma coisa
então,
mais simples.
Ou então colocava-se ali uma jangada.
Jangada também não iria tão longe, porque há caminhões. Mas uma jangada os dava para levar um Fiat Punto. Não, mas a questão aqui é essa.
Essas jangadas modernas.
Quer dizer, vocês reparem bem... O Benfica, este ano então é uma coisa fantástica. Esta semana estava a ouvir, porque o Benfica diz: porque a dívida, não se assustem com a dívida, porque isto está tudo planeado.
Fez-me
lembrar
onde
logo.
Nós
estamos aqui a fazer, vamos fazer agora um orçamento rectificativo, mas está tudo controlado. Está tudo controlado. O Benfica é mais ou menos isso, só que tem uma grande vantagem: é que é assim. Portugal tem o plano do TGV, do novo aeroporto, da nova ponte sobre o Tejo, tem os submarinos. O Benfica tem o quê? O Benfica tem o Saviola, o Benfica tem o Ravi Garcia, o Benfica tem jogadores, como é que passa? O Benfica sem dívida, cada vez mais, sem ter dinheiro, quer dizer, mesmo com aquela senhora que veio de um Palop e que injetou ali dinheiro.
Qualquer coisa dos Santos, não é?
É uma coisa assim, eu às vezes esqueço-me dos nomes, eu sou um bocado distraído. Mas repara, quer dizer, realmente o Benfica está muito mal, mas o Benfica investe dinheiro que não tem em mais-valias, que é para toda a gente chegar ao final e dizer: é para o Cardoso fartou-se de marcar golos, é para o Saviola um grande jogador. Mas quê? E o que é que isso traz? Se calhar vai trazer um campeonato no fim. Mas quando acabar o campeonato, o Benfica continua endividado.
Diz-me uma coisa.
Que é mais ou menos isso que nós temos
diz-me
aqui.
Diz-me uma coisa.
Vai-se fazer o aeroporto, vai-se fazer o TGV, vai-se fazer mais não sei o que mais. Temos a mania de fazer. É porque temos a maior
já não,
ponto
já
da
não,
Europa.
Já não.
Deixa-me só perguntar aqui ao Filipe Sousa. O Sporting vai jogar com o Benfica ainda, não vai?
Vai. Eu tenho medo pela minha família, que a minha família...
Eu acho que o Sporting, depois desse jogo, ainda vai acusar o Sá de ser violador.
Mas o Sá não é violador, mas é um bocado violento.
Estamos na clepsidra, emissão de 12 de março de
2019.
Tenho aqui várias reclamações à frente. Uma vem do Burkina Faso, porque ainda não passaram o indicativo.
Mas provavelmente vais ter uma reclamação do Congo, porque não sei se vocês sabem, mas nós agora temos sempre. Por acaso, acho que ele agora está no Dubai.
É do Emanem.
Congo, Dubai é tudo a mesma coisa,
não é? Por falar em grandes projetos, eu tenho de mandar aqui os meus parabéns
a uma pessoa
que é 50% responsável por há cerca de 30 anos e mais qualquer coisa ter concebido um grande projeto, que é a minha mãe. A minha mãe faz tudo hoje. E opa, ela está
de modéstia.
Eu estou à espera que venha o Serafim e o Pinheiro, porque eu disse à minha mãe: não, mãe, eu vou para lá porque são pessoas sérias.
Mas, falas no Serafim e no Pinheiro, não é?
Pois, porque são pessoas que às vezes.
Quer dizer, o Francisco Costa e eu.
Não somos pessoas sérias.
Não, mas era para ter mais. Para ter quórum. Estava à procura de ter quórum.
Deixa-me só. Eu há pouco não falei da minha teoria, mas é rápido. Eu aconselho-lhe vivamente seriamente a abrir nos próximos tempos o Tarrafal. Assim reativado, porque isto é de uma... Isto começa a ser...
Aquele Tarrafal de Cabo Verde ou com outro, frigideira, não é?
Ou outros Tarrafais por aí.
E acabar com um museu de peniche de resistência.
Alcatraz não fica mais longe.
que se forme, que se lance ou que se faça, que se construa um Tarrafal, por exemplo.
Não,
um Tarrafal nas Berlengas ou coisa assim, porque isto é cada vez mais assustador.
As Berlengas são muito próximas.
Mais assustador a forma como este país está a evoluir. É uma coisa todas as semanas. Eu esta semana, a dada altura, escrevi qualquer coisa do género. Nós neste momento, é pena, nós temos uma judiciária a construir, judiciária e Ministério Público, claro, que é feito e o trabalho que é feito. E
não será propriamente.
Não, mas...
Gostava de ter alguma certeza nesse campo.
Eu acho que estás a ser demasiado parcial.
Porque tu partes do princípio que todas as investigações da PJ são bem direcionadas.
Como é que são bem direcionadas? Houve uma coisa. É assim, olha os casos...
O princípio que não há uma agenda política.
Olha os casos que tens até agora. Casa Pia, por exemplo. O que é que deu a Casa Pia? Nada. Não vai dar em nada. O caso da face oculta, Eden.
Está a entrar o Serafim.
Está, vai dar
barulhinho da
zero.
Porta do estúdio da Rádio Universidade, Estúdio 1.
E depois temos uma classe.
Estão-se a cumprimentar, isto é o relato ao vivo. Cumprimentou só o Francisco Costa e não cumprimentou o nosso Filipe Sousa. Filipe Sousa, que disse à mãe que tinha cá hoje o Serafim Duarte.
Parabéns à mãe do Filipe.
Parabéns e por nos ouvir. Isto é duro, mas já há pessoas que conseguem aguentar. E aproveito então este intervalo para satisfazer o ouvinte do Burkina Faso. Sabem o que é isto? É o indicativo da clepsida.
Mais uma às 21h18.
Às 21h18. O único programa do mundo onde o indicativo surge a meio.
É um bocado tântrico.
Mas acho que os ouvintes ainda não ouviram bem o indicativo. Agora ouçam outra vez.
Aqui está mais uma emissão da clepsida. Música e conversas. Atalho de foice. Música e conversas. Atalho de foice.
Pronto, satisfeitos as curiosidades dos ouvintes de Macau, Taiwan, também das Ilhas Fiji, também ali de Kathmandu
e
de Belize. Hoje o Serafim voltou a um esquema que eu já não via pelo menos há 10 anos, que é trazer um papelinho todo escrito com as notas para o programa de hoje.
Eu pelo volume para ali vai, eu acho que eu e Francisco
notas,
vamos lá fora.
Não, são notas já.
Vamos
já,
aproveitar
já
para
lá. As
notas do Serafim Duarte.
É.
Notas do Serafim Duarte, boa noite.
Não, notas muito atualizadas.
É só olá, o Subaru. Isto até às 10 é o Subaru.
Eu devia com muito prazer ouvir aqui os meus colegas de painel. Este painel é engraçado. É,
mas não são paineleiros.
Painel,
parabéns. Foi uma forma como eu escolhi agora.
Foi uma expressão muito interessante. Foi, não foi? Ora bem. Não, aqui
mas os membros do painel.
Os companheiros da Clep.
Não são paineleiros.
E portanto, e foram de grande atualidade e eu, portanto, estava tentado também falar de coisas de atualidade que já era para falar na semana passada, curiosamente, e depois não surgiu a hipótese, que é, eu gostava de falar de pedofilia, instituições de fé, de caridade, celibatos, etc., por aí fora. Disse alguma coisa? Não estou a falar da Casa Pia.
Celibato? Não.
Só estou a avisar, não estou a falar da Casa Pia. Estou a falar mesmo daquela instituição chamada Igreja Católica.
E chamada Vaticano, não é?
E Vaticano.
Exatamente. Que, pura e simplesmente, por aquilo que eu li, que quer passar um pincelzinho esponja. Por aquilo ou uma esponja.
É, o problema é justamente esse, é que costuma passar com o pincelzinho. Só que em meninos e meninas,
é,
portanto...
É que a catequese não é propriamente não é, uma pintura.
É justamente esse, é que não é propriamente... É, fazem um mau uso, digamos assim, ou melhor...
Do pincel.
Dão umas pinceladas fora da tela. Fora da tela e fora do contexto. De modo que... enfim...
Ora então, a Igreja e o seu comportamento sexual ao longo dos séculos, especialmente no século XX e XXI.
Olha, por exemplo, também, é? Isso é...
Principalmente na Irlanda.
Há um livro que eu comprei há uns anos, que ainda não li, diga-se passagem, só li umas passagens, que é A Vida Sexual dos Papas, as partes que fui lá ver, aquilo promete, aquilo é...
Mas o Francisco, que é um rapaz atento às notícias, foi logo dizendo, é na Irlanda, na Irlanda, não, é na Irlanda, em Portugal, é na Holanda, na Alemanha, na Bélgica, enfim, é no Vaticano, é em todo lado.
Afinal,
é
em todo lado. Está descoberta a pandemia, não é gripar, mas é...
Ora, nem mais, ora, nem mais. E sobretudo, o que é que torna atual isto? O que é que... Nós sabemos, isto é uma história velha de séculos.
A pedofilia
e os abusos sexuais. Todos nós sabemos, toda a gente gozava e, enfim, era as criadas dos senhores padres, dos senhores curas.
Toda a gente gozava, diz no sentido de português de Portugal e não...
Sim, de português de Portugal, claro, também. Muito bem observado,
Filipe. É que o Brasil passou um ano a estudar as cambiantes do Brasil, no feminino.
As várias religiões.
A República, quando foi da instalação da República...
Entrada triunfal.
Há uma lei, nomeadamente, a reconhecer, por exemplo, os filhos dos padres e a legitimar os filhos
também,
dos padres.
Está a entrar o Pinheiro e tu estás a falar dos filhos dos padres, não terá nada a ver.
O que refletia. O que refletia. Ora bem.
Mas está a cumprimentar-nos por mim. Cumprimenta-me agora a mim. Agora ao Filipe Sousa e, por último, o...
Porquê que isto é tão... Isto é um tema interessante, digo eu, mas...
Não, é um tema interessante e é de grande coragem trazê-lo aqui, porque, enfim, há vários casos, até mesmo aquela Madeira de que se fala agora muito, há uns anos houve um rapaz que foi assassinado por um padre que se passeia, curiosamente, pelas ruas do Rio de Janeiro.
E é o que consta do bispo do Bispo da Madrid, do senhor.
E nunca tal foi esclarecido, não é?
Provavelmente comiam juntos aos miúdos.
O Vaticano, não há muito tempo, reconheceu. Também há aqui um problema com os anglo-saxónicos. Reconheceu o problema na América, da Igreja Católica Americana. E agora, eis não quando, a Irlanda, não é? E dizes tu que a coisa já está...
As últimas notícias são na Irlanda. As últimas notícias são na Alemanha, são na Holanda, são escândalos também.
Na Holanda, na Bélgica,
no Vaticano...
Ou seja, até agora havia algo que tapava todo este problema. A partir do momento em que se levantou o véu, não é?
Toda a gente sabe que...
As anjas comadres?
Sim, sim. Portanto, eu dizia há pouco que isto é uma questão velha de séculos. E não seria tão importante se a Igreja não tivesse uma relação tão crispada e tão negativa com a sexualidade. E, portanto, isto não fosse a Igreja que se arvorasse em a grande guardiã dos valores e da moral, a moral judaico-cristã, no fundo, a moral ocidental, imposta ao mundo ocidental, e tem, de facto, uma relação extremamente crispada. Eu estava tentado a falar porquê, sobre isto porquê. Além desta questão... que tem... Eu li alguns discursos, algumas vozes da Igreja, clamando uma coisa que não é nova, que é a questão do celibato. E tentando dizer até algumas que seria... A questão do celibato, no fundo, seria a razão, digamos, que... Ou pelo menos uma razão forte que estaria na base destes desvios de pedófilos e da sexualidade canalizada para do clero, ou de parte do clero, é preciso atenção, é preciso não generalizar estas coisas, ter esse cuidado, de alguma parte do clero mais faminto de dar aso ou de satisfazer os seus apetites sexuais e, portanto, colocando a questão do celibato. Não é a questão do celibato, é uma questão também velha da história, mas a história, se pensarmos que a Igreja tem 2000 anos de história e o celibato só surgiu na metade, ou seja, no século XI. Só não sei, como sou de história, tenho a mania de não me esquecer destas coisas da história.
Depois do Concílio
de Latrão. Do Concílio de Latrão, já foi... Já, o Concílio de Latrão já é no século XII. Portanto, mas é no século XI...
Queres dizer, deixa-me aqui intervir, que porque foi a partir daí que a Igreja se abriu à poligamia.
É...
dos seus ministros.
Portanto, até aí o clero era o clero tinha o clero, os padres da Igreja eram, podiam casar, podiam ter, aliás, como a Igreja primitiva, assim acontecia. Não há nada nos Evangelhos que determinem que a Igreja, que os padres têm que ser celibatários, antes pelo contrário. E portanto isto coloca-se-nos um problema que é muito atual. Porquê? Porque faz a ponto com outro tema que me é caro também, que é uma Igreja do século XXI que continua a ostracizar as mulheres, que continua a não reconhecer, uma visão dogmática e totalmente inaceitável e incompreensível, a considerar que a mulher é uma espécie de obra incompleta do homem. É uma espécie de obra incompleta e, portanto, que é a origem e o mal de todo o pecado, e que tem a ver com, também durante a época medieval, com a clericalização da Igreja e a constituição de uma sociedade à imagem e semelhança de uma parte da Igreja, que era o monarquismo. Mas eu não me quero alongar muito nisto, porque senão me começa a ser chato e parece para uma aula de história.
Em vez de dares os parabéns ao Carvalhal.
Que opa, eu quero lá saber do Carvalhal para alguma coisa. Eu te estou sempre a ti e de outros da questão do futebol. Exatamente.
É uma questão de futebol, é uma questão nacional, patriótica.
Exatamente. E, portanto, para concluir, só dizendo que já no Concílio Vaticano II, portanto já nos anos 65, entre 63 e 65, um teólogo dizia que o Papa obriga os homens pela força a viverem como os anjos. Ele quer interditar o curso da natureza. Isto só pode conduzir à fornicação. Ora, é pena que a fornicação conduza a tenha que ser canalizada para a pedofilia. E que as crianças e os jovens que candidamente se entregam nas mãos do clero, nomeadamente para as suas orações e para a confissão dos seus pecados, depois lhes passe pelas mãos, pelas pernas e pelo sexo e pelos órgãos genitais e os convida a ascender ao céu.
Claro.
E portanto,
eles candidamente.
Porquê é que eu levo isto? E para explicar ao Pinheiro porquê é que eu falo isto? É porque eu sou profundamente anticlerical. É que eu sou profundamente anticlerical. E eu sublinho anticlerical, não contra a Igreja. Eu sou contra
o bloco
profundamente anticlerical.
O bloco anda triste.
E tenho um ódio. Tenho um ódio repelente.
A gente percebe.
Eu posso, é só para te dizer. Eu tenho um ódio de estimação. Um ódio de estimação. À classe clerical que prega caridade, prega moral sexual e que diz que, enfim, que é pela vida, pela defesa da vida e pela defesa dos valores, e depois, de facto, são mercenários acolitados atrás das vestes talares e portanto. E,
não atrás das vestes, mas atrás do telemóvel.
E atrás dos confessionários e de não sei quantos, violam e portanto,
António Pinheiro, por falar em sexo,
convidou para ir ver o jogo de quinta-feira.
Claro que também tive a intenção de torpedear aqui os meus companheiros, estavam num tom mais assim, mais coisa e tal, mais clepsidriano.
Eu estou a aceitar uma referência do Sporting que me dá um desconto.
Não, mas por falar em problemas sexuais, como é que vai essa vida?
A vida vai bem e com temas desses não vamos a lado nenhum. Ainda por cima, eu acho que o Bloco de Esquerda, ainda hoje na discussão do orçamento,
mas se viu o que anda triste. Também é sexual.
A esquerda está triste, está isolada, não é? Agora disseram que há uma coligação de uma nova maioria, enfim.
Devem estar com medo do Pedro Passos Coelho, não?
Provavelmente. E é a razão, e eu acho que são razões. Vocês brincam com assuntos sérios.
Há muito que venho dizendo. É o Bloco e o Alberto Souza.
Há muito que venho dizendo algumas coisas, mas nós damos tempo de antena ao Serafim. Ouvimos o Serafim com estas histórias.
Anda lá, Carvalhal.
E portanto, eu venho dizendo algumas
temos
coisas.
Temos aqui dois portinguistas, é bom dizê-lo, é o Sérgio Duarte e o António Pinheiro. Há mais?
As coisas que eu vou dizendo vão se confirmando. Amanhã vamos ter o congresso do PSD.
Para do Benfica? Debater, PSD.
Para debater as propostas dos candidatos. Vai
haver,
à meia da tarde, pelo que percebi. Cada um dos candidatos vai ter duas intervenções. Vai haver tempo para os quatro apresentarem à meia da tarde as suas propostas e de novo uma segunda intervenção A seguir ao jantar.
Diz uma coisa, e, portanto, aquela figura do passado, será que vai ainda candidatar-se como salvador do PSD?
Eu falo aqui de Marcelo Rebelo
de Martel.
Eu acho que houve uma intervenção do Ângelo Correia muito interessante dizendo que ainda estamos à espera de incensar o Marcelo e o Marcelo estar à espera que vão com andor dizendo toda a gente que PSD. Vemos Marcelo, que é uma coisa.
António Pinheiro, o professor Marcelo. Coisa. Quantos candidatos é que há neste momento à liderança do PSD?
Neste momento há quatro
candidatos. Quem é que é o quarto?
É o Castanheira Bastos,
que é o não é? Sabes que eu conheço o nome. É só que há pouco tempo, eu espero que não me esteja a ouvir.
Ah, está, de certeza.
Há pouco tempo estava...
Quem é que fez isto nos microfones?
Foi o Pinheiro. Não fiz nada. É um hooligan nos microfones. Mas dizia eu, aqui há uns anos, quando eu ainda praticava desporto e tinha uma silhueta esbelta, apareceu-me um senhor de cabelo branco.
Cuidado, não faz conquistar ao
a querer vender. Não, estava lá muitas vezes.
Isto deve ser influências clericais. Se alguém clerical, é o Francisco Loçante, tem que ir lá assim um bocado.
Sim, é clerical. Jesuíticos. Inquisidor.
Exatamente.
E essa pessoa que apareceu ao Filipe Sousa vinha de toga.
Não vinha de nada de toga, e com fatinho e gravata, e tinha cabelo grisalho, e disse: isto aqui é uma coisa espetacular para vocês, porque são umas t-shirts que vocês vestem.
E dá superpoderes.
É, quase. Vocês não sentem fadiga. Isso é pá, fantástico. Vou falar já com o meu pai para me comprar uma coisa destas. E depois disse, e para além disto, tenho umas coisas para pôr nos punhos, tenho no cotovelo e no ombro e no tornozelo, quando vocês se alejam, vocês põem isto e recuperam mais rápido. Pá, fiquei maravilhado.
Compraste?
Não. Não. Fiquei maravilhado, mas não tanto. Mas por acaso achei engraçado ver o senhor, uma fotografia dele, e lembrei-me.
Mas era o quarto, Castanheira?
Era o senhor. O senhor não o senhor que está no céu, não estou a falar desse. Era o senhor, do quarto candidato, era esse senhor. Portanto, a única lembrança que eu tenho dessa pessoa é ele vendendo t-shirts e caneleiras e punhos.
Mas o Castanheira Barros é uma espécie de Paulo Penedos na candidatura ao PSD, não é?
Mas é assim tão mau.
O PSD tem esta vantagem.
É um partido.
E é um partido aberto onde toda a gente tenha as
pessoas
pode candidatar. Nem todos os partidos podem gabar disto.
Não, que apenas se zangou, lamentavelmente, numa entrevista, se lamentava que já tinha feito, num tom mais ou menos, não exatamente nestas palavras, mas com este sentido, não foi o João à verdade, lamentando-se que já tinha feito muito por partido e que já merecia ser deputado.
Claro.
E, portanto, isto
tudo. Lá outro,
já merecia ser deputado. Como não foi deputado, acha que merece ser deputado.
Mas lá nisso, há muita gente que está no Parlamento e não merece ser deputado.
Claro. Mas se o Passos Coelho até Pinheiro tem perfil nunca foi para se candidatar, porque é que o Castanheiro Barros não sabe
quem
é.
Nem tem essa ambição.
Mas toda a gente pode candidatar.
Aliás, até eu estive para me candidatar. Só porque não estava filiado no PS.
Se um filiado pode me candidatar, Pinheiro.
Claro que sim.
Não, tens que ser amigo do Zé Sócrates.
Mas há uns requisitos, tens que reunir.
Não, agora parece que tem algumas assinaturas de militar.
Há uns requisitos para a candidatura.
Não, mas agora vão aumentar os estatutos
e parece que é preciso 15 anos de um militar.
Tem que ser amigo do Zé Sócrates, claro.
Não, isso é para o Presidente do Benfica.
É? Pensava que era para o PSD. Já me estragaste a coisa.
Vocês estão aí na minha teoria de que Portugal é o Benfica.
Apanhaste-me, Francisco.
Vamos lá, voltar então ao registro sério da clepsidra. Quando é que é o registro sério da clepsidra? Não conheço, mas pronto, vamos tentar.
Normalmente é por volta das 10.
Deixa-me só
perguntar. É por volta das 10. O António Pinheiro continua aqui de volta do telemóvel. Está a fazer uma sondagem.
Um de lá fora. Isso é grave.
Isso é gravíssimo.
Deixa-me só perguntar uma coisa que eu acho que é fundamental.
Perguntar ao Pinheiro?
Não. Se sabem como é que... O que é que se tem que fazer para ser governador civil? É porque eu gostava.
Tens de estar afiliado.
Mas tens de ser nomeado pelo Ministro da Administração Interna. Essa é
não,
fácil.
Não, tem que não. Tem que estar afiliado.
Não, mas
estás
a falar do que se tem não, de fazer
é
a nível,
tens
de
ser um tipo civil.
É muito fácil. O que é que tens de ser nomeado na realidade?
Desculpa, o Pinheiro não quer que sejas governador civil, por isso não te dá as indicações corretas. Primeiro tens de ter uma figura esbelta como o Filipe Sousa.
Exatamente.
Atlético.
Sim. Eu tenho uma figura esbelta, hoje
e tanto tu como eu. Olha, tu ficar com um bocado de barriguinha, mas já estou um bocado. Depois, o partido não é importante, é verdade. Isso é o menos importante. O partido, a filiação.
Não, o importante não é ser amigo do Zé Sócrates.
Não, claro. Isso também não é importante. Não é importante. Portanto, não, olha, eu vou dizer o que é que não é importante. Não é importante ter um partido, não é importante seres amigo do Primeiro-Ministro, nem do círculo de amigos do Primeiro-Ministro, nem seres um candidato eventualmente derrotado, um candidato que tenha
perdido as
eleições, a uma Câmara Municipal.
Por exemplo, isso não aconteceu nada este ano, nem 8 ou 10
anos. Não. E portanto, nem sequer ser. Oh, também não é preciso querer ser deputado e não conseguires. Portanto,
então o que é que é preciso, afinal?
É ter uma figura esbelta.
Uma das
coisas. Ser inteligente. Ser uma figura.
Uma das coisas.
Ser uma figura esbelta e inteligente.
Eu disse que íamos para o registro sério.
E com bom senso.
O que é que seria este país sem os governadores civis, Pinheiro?
Qualquer coisa que seria talvez melhor. Eu sou defensor da extinção
de regiões. E sem as comissões de coordenação de regiões?
Há muito tempo. Há muitas coisas
que são
comissões parlamentares.
E sem as comissões parlamentares? Seria muito menos animado o país.
Não, eu acho
não,
que...
principalmente... 150% dos deputados...
Sim, as comissões parlamentares são...
São comissões parlamentares.
Organizações, ou são... diligências feitas no âmbito da Assembleia com muito interesse. Agora, quando os protagonistas...
Não, mas há tal que são os mais baratos,
que eu outro dia fiz a injustiça de dizer que um determinado deputado estava com o seu espírito inquisitorial e policial elevado ao máximo e fez uma triste figura, quase que querendo juramentar as pessoas que ali estão e obrigando-as a dizer coisas, ou querendo que as pessoas dissessem coisas que não podiam dizer, porque... não eram verdade, e fiz a injustiça de dizer que era um deputado do Bloco de Esquerda. E chegámos à conclusão, e na altura pedi desculpa pelo meu lapso, que era um deputado do Partido Comunista Português. É óbvio que com o desempenho destes deputados, as comissões se calhar acabam...
Olha, isso tem a ver com aquele desempenho
tanto
também de um senhor que foi...
Teve que dizer, atenção, as pessoas estão aqui de livre e espontânea vontade e respondem ao que entendem.
Já viram na internet.
E nem deviam ser interrogadas.
Não há nenhuma
coação. Nem deviam ser interrogadas.
Não, interrogadas sim, mas com algum critério.
Eu gosto, eu acho que...
Já viram a prestação...
Vossa Excelência, já viram a prestação
do Rui Soares? Já viram a prestação do Rui Soares?
A bondade do Rui Pedro Soares.
Eu sou do Futebol Clube do Porto. Já viram?
Não, mas tu vais
com YouTube. Tem que ver. É inerrável. Portanto, é inerrável. Consegues narrar?
Não acredito.
Não.
Francisco consegue. Ele lida com casos clínicos.
Não, é uma coisa absolutamente assustadora. Só esse indivíduo e a deputada do PS que está lá. Que é a filha do maestro, que agora me foge uma...
Herdeiros.
Peraí. Tu estás a falar do maestro?
Do maestro.
Maria de Herdeiros.
O prémio Neva.
Não. Ele quer uma reforma...
Sim.
Como é que é?
Viena de
mérito, cultural. Porque quase não tem dinheiro para comer.
Uhum.
Não, exatamente. E a filha dele também queria agora. Não sei se provavelmente já foi falado aqui.
Não, mas olha que ela só recebe 500 e tal euros pela deslocação de Paris a Lisboa.
Sim. E não inclui refeições.
Mas eu não consigo fazer uma viagem de Paris a Lisboa mais barata a não ser à boleia.
Não, só te dizer isso. É que ela foi eleita pelo Lisboa.
Mas tem a residência, pela ajuda.
Exatamente, mas no entanto, exigiu
circuito.
Ajuda para ir ver os filhos.
Não, ela foi eleita pelo círculo de euros.
Não.
Está licenciada.
Não, bem pelo contrário.
Ela foi eleita
por Lisboa.
Hoje estou mesmo em dia, não. Eu a ver se safava a rapariga.
Só hoje, Serafim.
Eu a ver se safava a rapariga.
Hoje estás em dia, não. Porque a situação foi essa.
Eu a ver se safava a moça.
Até
tem uma boa presença na comissão de.
Sem dúvida. Ainda bem que ela não diz nada.
Pelo menos as partes que eu vejo, eu acho que...
O que é que tu vês? Andas a ver as partes.
Vejo. Tem boa presença.
Simpática.
Ela sorri, pelo menos.
Para a fotografia, acho que...
Não, acho que sim.
Não, só ela e aquela... É Maria José Nogueira Pinto?
Não, mas estamos a falar de boas figuras e tu paras fora.
Já estragaste.
Que ela, entretanto, surgiu-se há bem pouco tempo numa dessas comissões de inquérito. Ela insurgiu-se porque, entretanto, ela é de Cascais, entretanto, o outro era da Beira e, portanto, andaram ali num conflito. Eu acredito que, muito sinceramente, nessas comissões de inquérito, aquilo existem duas facções, existe a facção, né? E, portanto, de um lado e do outro. E eles, enquanto costumam falar, enquanto vai lá um dizer, pronto, olha aquilo que me aconteceu, olha, nem que falei com o Sócrates, nem o conheço lá nenhum. Mas senhora, então apareceram aqui, está escrito que foi apanhado um telefonema seu para o senhor primeiro-ministro. Eu não falei nada, não sei o quê.
Foi meu filho que andou a brincar com o telemóvel.
Eles devem estar a fazer sinais.
Eu seja ceguinho.
Esta semana, Maria ela começou por pintar os olhos por uma sombrinha, depois começou a pintar mais. Ela ainda não percebeu. Para ficar como quer, tem que pintar a cara de preto.
Não, mas isto tem atenção. Oh, Filipe, mas isso, desculpa, tu
estás completamente. Isso tem uma explicação histórica.
Isto tem uma explicação. Não, isto é
histórica. Ela era vítima de violência doméstica.
Não, não, não. Isto tem uma explicação e tu não estás longe. Como a senhora era, portanto, estava na linha da frente da investigação, para que a luz dos holofotes não ofuscasse, e portanto, e o brilho intenso dos holofotes que naturalmente incidem sobre a senhora, tem as pinturas, portanto, como.
Mas isto é tipo comissão de inquérito, nós estamos aqui.
Aquilo é para.
Neste momento está o Serafim Duarte.
E aliás, o Serafim é bom explicar aos ouvintes, porque o Serafim está sentado no lugar do CDS. Por alguma razão, está a virar.
Eu estou à tua esquerda. Eu estou na ponta esquerda. Não, não, não. Observado por
o hemiciclo está.
Eu estou na ponta
esquerda. Olha, que isto
está mal todo. Estás no extremo direito. Estás no extremo.
Eu estou aqui no lugar dos verdes.
Tu estás no lugar do Manuel Monteiro.
Não, ao contrário.
Saímos da comissão, ainda discutimos assuntos sérios nestes últimos 20 minutos.
Não, o Pinheiro está no lugar daquele indivíduo que esteve preso, que é o. Como é que ele se chama? O.
Não é o meu, mas o meu Machado.
Não sei quem é Machado.
Mário Machado.
Mário Machado.
Esse ilustre defensor da democracia e
das liberdades.
E das liberdades individuais.
Eu só lhe disse para ela ter
cuidado. Da pureza céltica.
O Manuel Machado disse.
Eu só disse que era para nós esquecermos a cara dessa senhora.
Sim. Exatamente.
Esta semana, como curiosidade, já que falámos nas comissões parlamentares, ficou conhecido aquele caso do homem que vai da PT, chamado pelo PSD, dizer então, mas foi pressionado, foi alguma vez pressionado? Fui para o ministro do PSD.
Mas está a falar de quem? Do Homo Sapiens Sapiens?
Não, estou a falar daquela pessoa que se disse encornado.
Ah,
granadeiro.
Sim, o granadeiro.
Eu confesso que, por acaso,
discerni a senhora. Ah, foi um tal de Moraes Charmento, não, que me pressionou e obrigou-me a admitir o diretor X, Y e Z.
Ele não percebeu.
Foi
esse argumento.
Ele
andou na droga.
Eu só registro com alguma
perplexidade?
Não, com não. Uma análise correta dos factos, quando o senhor disse que tinha sido encornado. Eu por acaso, olhei com atenção
e vi
umas pequenas protuberâncias mais ou menos na testa. Assim,
no frontal.
Estás a ver? E disse, epá, o homem se calhar tem razão.
E tu perguntaste assim, aquilo terá sido que bateu com a cabeça? Serão dois hematomas?
Foi, tem razão.
Olha, vou pegar
isso. Vamos para a política polidora. Vamos para a política polidora, Pinheiro.
A secção do Correio da Manhã.
Vamos promover o Passos Coelho.
Pinheiro, tempo de antena para Passos Coelho aqui na Clepsidra, emissão de 12 de março.
Foi feita uma sondagem, pela Eurosondagem.
Estas sondagens são muito especiais.
Eu acho que a sondagem dizia que
incontestavelmente.
O que eu ouvi foi que incontestavelmente o Passos Coelho era o candidato mais alto e mais lindo.
É, parece que sim. É o nível do público feminino. A minha pergunta então é esta.
Não se podem confessar.
A minha pergunta é esta.
Eu fogo em ver o Serafim muito bem disposto hoje, em primeiro lugar. E fogo em. Isto é engraçado.
Que,
porque
que?
Fogo em ver
fogo.
O Serafim bem disposto.
Dá-te um
gosto. Fico satisfeito. Ignora. Está tão bem disposto. Não tem razões para isso, mas está muito bem. E as pessoas insistem.
Mas queres que te faça uma pergunta ou falas mesmo sem
com
pergunta?
Um assunto sério.
Sim.
Muito bem. Seu tempo, depois
mas que eu,
as coisas
ia,
vão
colocar-se
no seu devido lugar.
Olha, mas diz uma coisa, deixa-me fazer a pergunta. Aí do encornado.
Uma coisa eu vos prometo. Se não tiverem nada que fazer amanhã, ou aconselho e sugiro a toda a gente que se entretanto.
Para ver televisão ou ver o Pedro Passos Coelho.
O Congresso do PSD costuma ser muito interessante e aconselho vivamente acompanhar o Congresso do PSD.
A minha pergunta é esta. Desde a eleição de Sócrates para secretário-geral do PS, acham que é possível haver mais secretários-gerais e primeiros ministros em Portugal que não sejam miúdos que nunca fizeram outra coisa na vida senão serem quadros dos partidos, pintar umas paredes, não, colar uns cartazes, andar pelas associações de estudantes e das juventudes e depois irem para o partido? Mas tu nunca fizeste nada, não tens uma profissão?
Tenho, claro. Ah. E as outras pessoas também têm uma profissão.
Sócrates tinha uma profissão, claro. Pedro Passos Coelho também.
Sim, conhecemos a obra dele, sim, né? Exato. E para os lados da Covilhã, aquelas belas vivendas.
Já agora, Pedro Passos Coelho é que é arquiteto?
É economista.
Não. É economista. Ah, não sabia.
Acho que o Pedro
Aliás, o Pedro já está afastado da política há algum tempo.
É, mas não foi há muito.
Há mais de 10 anos não tem nenhum cargo, foi deputado de Salvo Verde.
Não, nem nunca fez carreira dentro do
partido. O último cargo que exerceu foi. Há 12 anos foi deputado.
Ele afastou-se da política porque ele tinha de acabar o curso e a independente tinha sido extinta.
Ele não tirou o curso da independente.
Pois é, está. Tinha
que apanhar a carreira.
Então teve que ir a outra universidade. É isto que estás a querer dizer.
Não, estás hoje com um humor negro.
Humor muito
aturado. Não sei o que é que vocês têm contra o Pinheiro hoje.
Estás mal da vida.
Não, atenção. Vocês há bocado interromperam-me quando eu ia passar a palavra ao Pinheiro.
É o tempo de fazermos estas brincadeiras com toda...
Mas é que eu ia fazer
toda a ingenuidade que for necessária.
O humor negro aqui do Filipe é porque ele arranjou uma namorada do Kosovo e, portanto...
Ah, sim?
Kosovo.
É que lá em casa, quando a gente come bacalhau, a minha mãe Kosovo.
Kosovo. Sim, senhor. Clepsidra, emissão de 12 de março, originalmente. Passamos também de manhã, nas manhãs de quarta-feira. Conversas de café à mesa da rádio. Vamos agora para um registro sério. Coisas sérias.
Coisas sérias.
A prisão de um membro da ETA. Será que a ETA tem base em Portugal? Vamos falar disso. Não. Vamos pegar na Venezuela, vamos pegar em Cuba, no Haiti, que já não se fala.
Tem base, tem.
Tu sabes quem é que anda muito
mal? Tem base
mal.
Na cara.
Haiti, Haiti.
Não sei se vocês sabem.
Haiti que não ajuda.
Haiti.
Vocês sabem quem é que anda muito mal? É o coxo. É que vamos para o registro sério. Eu gostava só de fazer deixar aqui isto, que é para deixar esta parte de parvo.
Normalmente é no meio da clepsidra.
Exatamente. Olha, registro sério. Registro sério. Registro sério daquele que o cu.
Não, mas ainda não percebi.
Lá vem o discurso da cassete e tal.
Ainda não percebi porque é que o bloco anda mal. Qual é o problema do bloco de Figuar?
O António Pinheiro saberá. O António Pinheiro saberá, mas não faço a minha ideia.
Eu digo porque é que o bloco anda mal. O bloco anda triste porque a televisão tirou-lhe o tapete. Antigamente nós tínhamos louçã de manhã, à noite, ao pequeno almoço, à tarde, etc. Agora a louçã parece que já está, o produto já está vendido.
Não, desculpa, lá e no intervalo também do bloco
chegou a 15 deputados.
E era do futebol.
E entre o almoço e o lanche também. Entre o almoço e o lanche também.
Nós também.
Ah, bom.
E o bloco ainda não conseguiu acertar esse registro. Esse é que é o problema. Não conseguiu readaptar-se a esse registro. E, portanto...
És muito perspicaz.
Não sou. Estou a constatar um facto. Quer dizer...
Não, a saída de Joana Amaral Dias também tem algo a ver com tudo isto, não é?
Era o Beleza. Agora já não é, voltou a ser o Louçã, ou não? Corrijo-me se
não, é o mesmo.
Era o Beleza. Mas o porta-voz para alguns assuntos, o Beleza não.
Ou tu és o gajo distraído.
O porta-voz para alguns assuntos.
Opinião, tu és distraído.
Eu sou distraído, sou tão distraído que já nem vejo o Louçã na televisão.
Pronto, ainda bem, tu és um.
Que eu antigamente tinha que o ver todos os dias, ali logo aos 5 minutos dos telejornais, e agora não vejo.
Não vou gastar o meu tempo da vida com Lana Caprida e com coisas tão relevantes. Ora, ainda bem, aliás. Agora acho que a paixão é por mim. E vai passar a publicar alguma coisinha aqui de Coimbra sobre o Bloco, porque tem uma fobia danada ao Bloco aqui em Coimbra. Então... Mas olha, para falar coisas de sérias, daquelas que tu não gostas. Portugal é o segundo país, continua a ser o segundo país da União Europeia, onde as desigualdades sociais são mais profundas. Acompanhados só por dois países, Roménia e Bulgária. Estamos muito bem acompanhados. O rendimento...
Mas estamos melhores porque há alguns habitantes da Roménia que vêm daqui...
É o país onde os rendimentos do trabalho... Onde os rendimentos do trabalho... Onde o fosso é maior... Onde o fosso entre os rendimentos do trabalho e os possuidores de capital dos rendimentos é maior.
Mas também é o país onde se pode fazer, por exemplo, a escolaridade básica e superior mais rápido.
É o vice-campeão, continua a ser o vice-campeão da precariedade dos recibos verdes.
e é um dos que tem mais contratos a prazo. Bom, são aquele tipo de registro que toda a gente sabe, mas é bom lembrar isto.
Não, eu acho que o Pinheiro está empenhado numa nova política onde se vão acabar com estas coisas dos contratos a prazo.
Isso é que era bom.
Isso é que era bom. E com o recibo verde. Vão passar a ser amarelos.
É? Onde os bolseiros, coitados, é preciso haver condições para uma manifestação, na Assembleia da República, junto à Assembleia da República, onde se é um país onde se é bolseiro até quase aos 40 anos, quando não é mais, não é? Onde, de facto, as vidas, a precariedade é instalada quase ao zénite. Portanto, e um país que não descola, que não consegue descolar em termos que investe milhares e milhares e milhões até em formação de cientistas, de investigadores, que depois, miseravelmente, têm que emigrar, têm que ir para os países ditos desenvolvidos, onde se faz ciência a sério e onde têm bons resultados.
Aliás, a semana passada, quando do 20º aniversário do Público, o António Barreto, que foi diretor por um dia, e dizia exatamente isso mesmo, que se porventura hoje tivesse 20 anos, que provavelmente teria emigrado. Porque a realidade é esta. Pois, né? A realidade é esta. E depois olhamos, e agora falando de coisas mais sérias, olhamos para este plano de estabilidade e crescimento, que no fundo aquilo que vai trazer cada vez mais é a precariedade em tudo e mais alguma coisa, e portanto não vai trazer nada de novo.
Sobretudo agora, para os jovens com menos de 50 anos.
Não é isso, sobretudo para a classe média, portanto, e que são sempre os mesmos a pagar. Para além disso, temos, até agora, o país estava de tanga, ou o país estava de fio dental, ou como faço a mínima ideia, aquilo que queiram chamar.
Acho que é topless,
o que quer que seja.
Downless.
E até agora estavam tudo. Pedia-se às pessoas para no fundo, apertarem o cinto, e agora aquilo que nós estamos a ver é exatamente a mesma coisa, ou seja, que vamos continuar mais do mesmo, vamos continuar a ver que vão acontecer casos destes, mas como aconteceu agora com o face ocultas e essas coisas todas, e agora também nesse processo
não, talvez consiga calar
está também o Pingo Doce e as Jerónimo Martins. Portanto, vão ser sempre os mesmos a pagar.
Mas há uma boa notícia, atenção. Voltámos a ter dois multimilionários na lista dos homens mais ricos do mundo.
É o
América Morim está confortavelmente em 200 e poucos, 212, 211. E o Belmiro de Azevedo voltou a entrar. Portanto, não é tudo mal. Não é tudo mal.
Agora, há uma coisa há uma coisa boa, que é o povo português. Eu, desde que me conheço como pessoa pensante, crítica, que ouço a promessa dos mesmos políticos portugueses, neste caso eram os pais, os tios, dos que são agora, a prometerem apertar o cinto para melhorar.
E apertam o cinto.
Para melhorar. Isto, de facto, tem havido uma grande pachorra, mas pelos partidos todos.
Eu estava a pensar porque nós já vivemos em crise há quase 10 anos.
Há 10 anos?
Onde é que estiveste?
Qual foi o país onde estiveste imigrado?
Onde é que estiveste imigrado?
Vamos fazer contas. Não.
Estamos a falar de com dados objetivos.
Sim, com dados objetivos.
Etc. O
que aconteceu? Mas com crescimento.
Desde o António Guterres, que se foi embora para evitar o pântano e as coisas já estavam a correr mal. Depois tivemos o discurso da
Tânia. Sim, porque no tempo do Cavaco e do
Depois temos a Manuel Freire Leite e o
Bagão Félix. Foi um crescimento
e o Ira Amaral dizem que são os incompetentes e são os piores ministros. Não foi eu que disse. Foi o Ira Amaral que disse agora esta semana os dois piores.
É verdade, o Ira Amaral tem uma péssima imagem.
Bagão Félix. E Manuel Freire Leite, deixa-me só concluir. Tens este defeito. Eu sou tão bom que eu digo coisas. Olha, é assim. Eu sou tão bom que tu deixas, por exemplo, o Serafim falar 5 minutos seguidos. E não interrompes. Se te deres ao trabalho,
nesse tom uma ciumeira, um tonzinho.
Se te deres ao trabalho de ir ouvir uma gravação na capsida, eu digo coisas tão interessantes que o João Pedro está sempre a comentar. Então nunca me deixa terminar uma ideia.
Mas normalmente eu combino com o João Pedro lá fora. Previamente.
Tu ligas a cassete e a malta adormece. E eu digo qualquer coisa. Ele interrompe-me.
Não, fala lá do Mira Amaral. Anda lá. Não, diz lá do Mira Amaral.
Estamos a falar. É que infelizmente. Eu estava a ouvir o que estava a dizer o Francisco e o que disse o Serafim. E efetivamente.
é triste chegarmos à conclusão que nos exigem sacrifícios e que nós nunca saímos da crise. Ou seja, nós, então, quando se falou de crise, já não estávamos em crise. Porque nós já estamos há 10 anos a ouvir este discurso. E vamos apertando o cinto, vamos divergindo do resto do mundo, não é? Em termos de poder de compra, em termos de desenvolvimento, em termos de conhecimento, em termos de investigação, etc, etc. E o que é facto é que
não,
cada vez nos pedem mais sacrifícios. Espera, isto temos que admitir, é triste, claro. É uma triste
situação. E aproximamos-nos cada vez mais de
cada vez é pior. E agora chega este
Marrocos
pé,
está um bocado mais à frente
que nós. Vai ser uma ferramenta violenta. E a classe média, como diz muito bem Francisco, é que vai pagar isto. Porque esta história de não aumentamos as taxas de impostos, mas, por exemplo, baixamos as deduções, obviamente é um aumento prático.
Ah, mas olha, o Bloco foi muito criticado na campanha impostos, por assumir que devia
vamos
haver...
que havia de haver um plafond de despesas de saúde.
Sim, mas lembras-te, Pinheiro, o Bloco foi muito criticado, nomeadamente utilizada, nomeadamente pelo primeiro-ministro, por Sócrates, naquele célebre debate, quando assumiu corajosamente à esquerda, que deviam-se acabar com muitos dos benefícios fiscais e com as deduções fiscais, porque é uma questão de justiça fiscal. Aí é óbvio que é assim. Agora, eu vou-te dizer o que é que tu, quando lamentas e quando fazes esse lamento,
não, eu faço este lamento e constato, sim, que é uma verdade.
Exato, eu vou-te dizer quais são as receitas.
O Bagão Félix andou a tirar o dinheiro da não sei de onde, para debaixo
e eu vou-te dizer, e eu só te vou lembrar, que registo com agrado que tu sintas isso, não é?
Objetivo.
Mas quero-te lembrar que as receitas vindas do teu lado, da tua família política, que é o PSD e a direita, são sempre as mesmas, que é mais liberalismo, ou seja, menos Estado, redução da despesa do Estado, onde? Na educação, na saúde, na segurança social. Pois claro, privatização de quê?
De quê?
Não, da água. Da eletricidade, da eletricidade. Pois, do que gera.
Nesse contexto, Serafim Duarte, aquilo que tens agora neste PEC, né, é exatamente isso. Ou seja, o PS, aquilo que vai fazer,
claro,
com EDP,
claro,
REN,
claro,
Portugal Telecom.
Por isso é que o PSD está contente. E por isso é que amanhã, na discussão do Congresso, o PSD vai sair zero. Porquê? Porque o PSD é um mar, é um vazio, um deserto de ideias alternativas ao PS. Porque o PS, como já dissemos aqui muitas vezes, já descobrimos há muito tempo, governa com uma política no essencial de direita. E, portanto, resume-se a discutir se o Passos Coelho é mais alto e mais bonito que o Aguiar é mais gentleman e mais verniz, ou se conhecemos o outro pequenito, o outro perdão, em inglês.
O Rangel, o Paulo.
Se o Paulo tem perfil, okay, não tem para
convencer
duas observações telegráficas, que é assim. Primeiro, só para dizer uma última coisa, será que temos uma alternativa a este PEC? Temos de fazer um PEC. Temos que o fazer. Agora, há alguma alternativa? Essa é a primeira questão. Segunda questão.
É meter cunha nas empresas de notação internacionais.
Muito me admiraria se tu estivesses à espera de grandes novidades do Congresso do PSD. É assim como quando vocês têm a vossa mesa, também não estou muito interessado. Porque acho que dali não vai ser grande coisa.
É um deserto de ideias.
Se fosse o contrário, se tu tivesses uma grande expectativa no Congresso do PSD, eu ficava era admirado. É normal que não os tenhas.
Agora, a consciência vês como é interesses, os congressos dos partidos.
Vai ver que são muito interessantes. Eu acompanho-os todos, até os do PC. E a parte que gosto mais é quando eles desmontam as vendas todas. Eles desmontam aquilo tudo em 5 minutos.
A parte que eu gosto mais é aquela que o Marcelo antecipou.
Felipe Sousa,
parece que já há movimentações no sentido dos militantes do PSD saírem estrategicamente quando intervém fulano ou intervém
Cicrano. Deixa-me pegar em algo que tu disseste há pouco, quando estavas a falar dos cientistas que têm informação e que são muito bons e que vão lá para fora. Esta semana, saiu uma notícia que disse que foi feito o balanço do processo de Bolonha e o balanço foi positivo, é fantástico, é muito bom.
É, também fiquei.
Maravilhoso. Por acaso, maravilhado. Só por acaso, no início, o início desta intenção de Bolonha a ser implementado, a ideia era criar uma Europa de primeira, uma Europa de segunda, em que países como Inglaterra, a Itália, a França, a Alemanha, e não sei se me está a escapar algum, eram os países que iam dar o segundo ciclo iam dar os mestrados. E depois Portugal, Espanha e mais meia dúzia de países de segunda iam dar as licenciaturas que seriam equivalentes aos bacharelados. Portanto,
não era bem isso.
Não é de espantar que se alguém chega ao final da sua formação e é bom, tenha de sair daqui.
Ok. Despedidas então da Clepsidra. Servindo Duarte, tão obrigadíssimo. Já ultrapassámos o sinal e empurrámos o meridiano da Rádio Universidade um pouco para lá.
Não percam o programa do Zé Braga. Com
o Zé Braga,
os convidados especiais João Pedro Gonçalves e
Felipe Sousa. Eu hoje tenho um jantar, mas amanhã eles já seguem com o Zé Braga.
Antes do Zé Braga, há uma coisa boa. Há informação aqui na Rádio Universidade. Clepsidra, conversas de café à mesa da rádio. Regressamos daqui a uma semana.